E, finalmente, para, sobretudo, os internautas, que dizem muito que eu não preciso de nada que me represente, eu já tenho meu voto e tal, eu só quero dizer uma última palavra. Nós temos no país duas saídas. Uma é a saída individual, em que eu me represento, em que eu acho a minha solução, então em que eu nego a política, e muita gente tem interesse na negação da política, porque quando você nega a política, vai prevalecer o poder dos poderosos, daqueles que via poder econômico e outros caminhos querem ser os donos do país. Então, se quiserem seguir nesse caminho, que é o caminho do individualismo, e que ao fim e ao cabo gera a divisão, o ódio, a competição, o consumismo e assim por diante, tudo bem. Agora, se a gente quiser fazer um caminho, que é o caminho da solidariedade, o caminho coletivo, o caminho em que a gente acredita na democracia verdadeira, aí, para além do voto necessário, o voto que é essencial para instituições fundamentais da República, como o Congresso Nacional, o Executivo, o Judiciário e assim por diante, nós temos que ir além, nós temos que nos unir, nos organizar e bem-vindos, benditos os movimentos sociais, as ONGs, estamos felizes porque aprovamos agora o marco regulatório das organizações da sociedade civil, que facilita agora essa relação, e bendito aqueles que se dedicam voluntariamente aos conselhos e a entregar sua vida pela causa pública. Muito obrigado.
Obrigada, ministro Gilberto Carvalho. A Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado se sente muito honrada com a presença de Vossa Excelência e contribuindo, com certeza, com esse debate que é muito importante para a sociedade brasileira. Eu passo a palavra agora ao professor José Geraldo de Souza Júnior, da UNB.
Bem, nem precisa pôr em relevo aquilo que foi a qualidade desse debate, valorizando o que hoje é uma condição inafastável na experiência política e de protagonismo da nossa sociedade. Quer dizer, radicalizar o quanto possa aquilo que está por trás dessa discussão, que é a nossa realização democrática. Eu, nesta reunião, senadora, que é a expressão desse processo, né? Há um mês eu participava de uma outra audiência desta comissão, presidida pelo senador Cristóvão, que era sobre o analfabetismo como violação dos direitos humanos. E era, de novo, essa experiência de diálogo entre a instituição e os movimentos e o protagonismo social, valorizando este espaço de participação, por exemplo, que a senhora sinalizou sobre vários ângulos da gestão do processo legislativo, que passa pelas comissões e por essas formas de interlocução. Eu estou impressionado com o número de manifestações. Mesmo aqueles que se manifestam criticando o procedimento, o estão fazendo dentro do procedimento, com a audiência de suas opiniões, na configuração daquilo que é a dimensão democrática, da criação de uma esfera pública onde a opinião se forma, onde as posições são estabelecidas e onde os instrumentos de emergência, né, da ação política se realizam. Mas, Carlos, eu participei, como você, e você vai lembrar de um personagem que foi chamado Cidadão Constituinte, que era o Chico Itaque, né? Todos nos lembramos daquela presença maciça de protagonismo social que obrigou a transmutação, a metamorfose da experiência parlamentar no Brasil. Um outro gaúcho muito importante, nem sei por onde anda, João Gilberto Lucas Coelho, que foi vice-governador também lá no Rio Grande do Sul, foi assessor da UNB para a construção da elaboração, vamos dizer assim, dos elementos interpretativos da construção do processo constituinte. Ele se referia à Guerra do Regimento, que foi quando essa irrupção de protagonismo entrou no parlamento e resgatou o espaço da política para esse diálogo entre representação e exercício direto. As 12 milhões de assinaturas que serviram para os projetos de iniciativa popular e aquele espaço de diálogo que as 24 subcomissões abriram como oportunidade para que o povo organizadamente e os parlamentares, os constituintes, escrevessem a nova Constituição. A nova Constituição foi escrita a quatro mãos, as duas mãos dos parlamentares e as duas mãos do povo organizado. Eu me lembro de ter participado de uma audiência aqui, representando, ministro, a Comissão Justiça e Paz da CNBB, que trazia como eixo da sua contribuição aqui, sugerir que os parlamentares se representassem, se vissem na linguagem de reconhecimento do que ela chamava, no seu documento daquela época, de alavancas de transformação social. O que eram as alavancas de transformação social? Era, de um lado, o reconhecimento da subjetividade ativa dos movimentos sociais, que, se deixados à sua própria lógica, vão criar direito, mesmo que eles estejam contra as leis. Vão criar direito mesmo que eles estejam contra as leis. Por isso que eu trabalho, nesses longos anos, com a tentativa teórica de criar mecanismos de tradução num projeto que se chama exatamente de direito achado na rua, que é a forma de compreensão do que é criado como subjetividade jurídica, transformando as instituições, que me parece ser a mensagem dessa experiência. Dizer que o que caracteriza a democracia não é nem o voto, porque a deliberação pode se dar de muitos modos. O voto é uma técnica de recolher a deliberação. É essa possibilidade de criação permanente de direitos, que a Constituição disse que é obra do coletivo, porque ela diz que o legislativo em si não dá conta desse processo. O Código Civil levou 20 anos para ser discutido e aprovado. Até lá estamos quase todos ou mortos ou dementes. O processo legislativo, pelas suas características, ele é uma condição de enunciação de vozes que se articulem. Mas a democracia é democracia porque ela é o espaço de invenção de direitos. Por isso que a Constituição disse que os direitos não são quantidades, não são elementos estocáveis numa prateleira de um almoxarifado de normatividades. Eles são relações. Por isso que a gente fala todos e todas. Porque antes não se podia dizer todas, porque as mulheres não tinham representação da sua dignidade e da sua cidadania. Agora tem. E a gente tem que reivindicar isso e tem que olhar que a representação passou por esses limites de reconhecimento tanto que mesmo na Constituição de 1934 e na Constituição de 1946, nenhuma mulher foi representada. Nenhuma. Na de 46, até os comunistas foram, que até ali eram vistos na condição subhumana. Tanto que Sobral Pinto precisou aplicar a lei de proteção aos animais para que se trabalhasse a dignidade do cidadão mesmo comunista. E tivemos, pelo menos na de 46, 9 comunistas, entre eles Jorge Amado, João Amazonas, Marighella, né? Que a leitura criminalizadora, que é de exclusão, tentou passar a sociedade como se fosse um agente do terrorismo, sem reconhecer aquilo que foi a sua luta política para a construção de uma subjetividade realizadora de direitos. Então, a Constituição, ela é a tradução desse processo. E, por isso, a Constituição disse que, mesmo aqueles que no Parlamento fossem reconhecidos como elenco aceitável numa determinada conjuntura, não excluiria outros direitos que derivassem da natureza da Constituição ou dos princípios que ela adota. Que outros direitos são esses? São os que os movimentos sociais são capazes de representar no simbólico das suas lutas por reconhecimento de direito. O direito de morar, por exemplo, não surgiu da legalidade, surgiu das favelas, surgiu da luta pela cidade, surgiu da luta por reconhecimento da dignidade da existência, que deve ser material e não apenas formal. Precisou ir aos fóruns internacionais para, pela mediação dos direitos humanos em debate internacional, impressionar o legislativo, que até ali criminalizava os movimentos e a sua luta por direitos, como continua a fazer até hoje. Porque tipifica penalmente o sentido dessas lutas e não politiza filosoficamente ou de qualquer outra forma legitimadora o sentido ampliativo da experiência de convivência civilizada no contexto da cultura do país, né? Então, que outros direitos são esses? São os que são inventados pelas lutas sociais. São os que são representados pelos princípios que a Constituição adota. Então, se a Constituição tem um regime, esse regime é o da democracia. O que é a democracia, então? É uma experiência cotidiana de construção de direitos. O que é a principiologia da Constituição? São as referências a esses significados pré-legislativos, às vezes, ou no diálogo com as instituições legislativas, que vão, por exemplo, se orientar pelas demandas, pela pauta, pela agenda dos direitos humanos, por exemplo. Então, eu acho que, menos do que aqui tomar posição, eu não faço parte do governo, eu não estou vinculado a nenhum partido, eu não tenho nenhum compromisso, a não ser os de afetividade, de pessoas que circulam em todos os âmbitos da política, mas eu não posso ignorar o sentido político dessa luta social. Ontem, na reunião da Comissão Justiça e Paz, num debate sobre fé, política e cidadania, eu vi, mesmo com as contradições de movimentos teológicos, e ali estava presente o CONIC, estavam presentes intelectuais, estavam presentes teólogos, o Raul estava ali presente, você viu que não há recuo, não há recuo num processo que ou nós nos colocamos atentos a ele, ou nós seremos atropelados pela história. A história não perdoa. A história, ela atropela, ela desloca para a lata de lixo aqueles que se colocam em contradição com o seu movimento. E os movimentos sociais estão fazendo história, estão construindo o país, estão descriminalizando as condutas, estão politizando as relações. Eu acho que essa é a essência. Não sendo nem advogado, nem porta-voz deste processo, com a liberdade de pensar, eu fiz algumas anotações aqui sobre a leitura, fui ler. Né? Não li, não gostei, é o que dizem por aí, né? O que o decreto faz, o ministro já mencionou. Mas o que ele não faz? Ele não cria nem conselhos, nem comissões, não instala órgãos na administração pública federal, não realiza despesas, não cria cargos. Não pode, senão ele fere a sua legitimidade propositiva. Aí é inconstitucional. Então, ele não faz isso. Não obriga a criação de conselhos, de instâncias de participação em nenhum órgão da administração pública, federal, estadual, municipal. O cara mencionou a LOAS, né? São mais de 5.100 conselhos no país, em todos os estados, administrados por todos os partidos. São mais de 5.200 conselhos de saúde em todos os municípios, administrados por todos os partidos. É uma forma irrevogável, irretratável. Não engessa as decisões da administração, porque cabe aos gestores definir quando é pertinente recorrer às instâncias de participação. Um método. O pontual no debate que falamos diz: é um método. Não é uma institucionalização de estruturas, é um método. É um método de administração. Por isso, é uma diretriz para o agente que administra. Está dizendo, haja assim, porque o social se organizou desse modo. Não restringe o conceito de sociedade civil, que chega a atomizar para incluir todos os cidadãos, organizados e não organizados, e as entidades que os traduzem. Não submete as instâncias de participação social a qualquer controle centralizado do governo federal e por conseguinte, não inventa nada, não cria nada de novo, apenas contribui para que haja concertação. Dialogue e atualiza tecnologicamente, como fizemos aqui, 40 e tantas questões. Então, tem uma estrutura de informática para acentuar o trânsito dessas manifestações, ou uma mesa para poder construir, não é, um lugar de diálogo, não é? Agora, como eu mencionei, isso é a realidade. Não quero dizer como aqueles que são tão egocêntricos em relação à sua visão de mundo que, quando se defrontam com a realidade, acham que a realidade é que se tem que reformar. Então, não adianta retirar da existência do real aquilo que o decreto é apenas uma representação simbólica, porque não se revoga a lei da gravidade. Não se revoga também o princípio da cidadania, que é conquistada como experiência que se incrusta na ação política, da atividade educadora da vida na cidade, da vida na sociedade, né? O decreto é uma espécie de cartilha da pedagogia da cidadania. Não passa disso. E é uma atenção que, eu penso, os agentes públicos, do ministro, a presidenta, aos seus assessores, no diálogo que puderam encetar, foram capazes de estabelecer enquanto desenho. E aí eu não queria viver de novo a experiência da frustração simbólica enquanto brasileiro. Né, de passar pelo mundo e testemunhando e compartilhando as exaltações que fazem das nossas conquistas, orçamento participativo, que o Fórum Social Mundial, por exemplo, levou para o mundo inteiro, né, e a Bolsa Escola, há poucos dias, vi, tal como orientei uma dissertação sobre fundo de passos de um baiano lá, assessor de movimentos sociais, ver a Bolsa Escola, por exemplo, ser estudada na universidade, comparando aquilo que o senador Suplicy já dizia há tempos, que as políticas compensatórias eram uma realidade no mundo notadamente capitalista. A comparação entre Bolsa Escola na Colômbia, no Brasil e em Nova York.